Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Super Rádio Vilhena AM de Vilhena, Rondônia, Talismã FM de Pesqueira, Pernambuco, Toca Tudo Web Rádio de Belo Horizonte, Minas Gerais, Tom Social de Santana, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4 de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Ed Carlos. Nascido em 8 de outubro de 1967, em Recife, Pernambuco. Ed Carlos estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Eu Sou o Frevo, composta solitariamente e amplamente veiculada no Carnaval de Recife. Você lembra?
Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso. Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso.
Em entrevista me concedida em dezembro de 2019, Ed Carlos me contou a interessante história de Eu Sou o Frevo. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Ed Carlos, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, que é a série de livros e os programas de rádio veiculados em todo o Brasil, inclusive na Rádio Universitária de Recife.
Obrigado, Rui. Obrigado mesmo por estar aqui em Brasília, podendo falar com você e contar um pouco da nossa história, que são 30 anos, né, de história. Então, eu só tenho que dizer gratidão, obrigado por esse momento único contigo aqui. E para o Brasil e para o mundo, vamos mostrar a história da gente.
Ed Carlos, você já até falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria de saber qual é a imagem mais remota que você tem de quando você foi fisgado pela música, que ela te tocou e você se emocionou e nunca mais quis viver sem ela.
Aos 13 anos de idade, eu já tocava saxofone alto na banda de música e eu queria cantar. Queria cantar. E o maestro falou, você é muito jovem, não tem como você cantar. Tem outro menino que vai cantar. Né? E eu preparei todo o repertório com as músicas de Capiba, com as músicas de Luz Bandeira, né? Que eu tive a honra de conhecer depois em Recife, aquele menino grande, né? Uma pessoa maravilhosa, cantando Expedito Baracho. E aí eu fiquei lá, esperando o momento de cantar. E não é, que tudo na minha vida foi pautado de surpresas e oportunidades, graças a Deus. E não é que o menino passou mal, o cantor oficial, que também era trompetista, e não pôde cantar. Exatamente aí, eu peguei o microfone, mas falei, só tem tu, vai tu mesmo. E aí o que acontece? Cantei os três dias de Momo, e o Sábado Zé Pereira, claro, são 4 dias, claro, e aí fizemos a festa, e aí eu não parei mais. Daí começou a minha história com a música, e eu não parei mais. Isso com o frevo. Quando entrou no forró, aí é bem bacana também essa história, como eu cheguei em Recife, né? Voltando para Recife. Mas tudo começou aí. E foi um momento único na minha vida.
Então você tinha apenas 3 anos de idade?
13 anos de idade. 13 anos de idade, quando foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de cantar, tocar sacos e cantar logo depois. Cantar essa viagem bacana.
Ed Carlos, mas você já estava preparado com 13 anos. Como é que houve essa preparação toda? Como é que você foi sensibilizado para se preparar para aquele momento de cantar um carnaval inteiro com apenas 13 anos de idade?
Pois é, como eu queria muito cantar, e já vinha, né? E eu sofria muito com isso, né? Porque a minha família trabalha com agricultura, com pecuária, com outras coisas lá no interior. E eu, o que está acontecendo? Mas a música estava ali o tempo todo. E eu queria cantar mesmo. Na verdade, hoje até brinco, né? Quando eu tô com o Spock me dá o saxofone. Eu falei, não, Spock, deixa pra lá que meu negócio é cantar, né? Dizem que eu cantando sou bom instrumentista. Ainda bem que eu acreditei, né? E dei sorte e certo por isso. Mas foi aí que eu me preparei antes, né? Eu disse, meu Deus do céu, se o maestro de repente me der a oportunidade lá, nesse carnaval, mas Tota, né? Tota Pajeú, que é o maestro da nossa orquestra da cidade, eu já estou preparado. Então, antes eu já preparei. Peguei a fita cassete, fui lá onde tinha os discos, saí copiando tudo e decorando tudo, né? Mandei fazer um buquê pra minha amada, vai sendo ele de bonina, disfarçada, com brilho da estrela matutina. Adeus, menina, linda flor da madrugada. E aí eu já estava cantando aquilo tudo como se... Eu tocava no sax, mas aí vou cantar também. E aí surgiu a oportunidade de eu cantar e não parei mais. Né? E aí segui essa minha vida, né? Cantando e levando alegria às pessoas, essa missão.
Então, Ed Carlos, Eu Sou o Frevo, que é uma composição só sua, tem história?
Tem uma história belíssima. Eu já fui pincelando em alguns momentos da entrevista, e eu sei que está todo mundo curioso para saber, né? Eu acordei 12 dias do centenário do Frevo, com letra e música pronta. Comecei a solfejar e escrever automaticamente, quando eu vi, estava a música Eu Sou o Frevo. E foi muito interessante, porque naquele ano eu coloquei no Festival do Frevo. E ela não ficou nem na eliminatória. Ela não foi escolhida entre as músicas que estavam lá concorrendo. E quando eu cantei, falei a poesia para o maestro Nenel Liberalquino, que é o grande maestro Nenel, meu querido amigo da Banda Sinfônica do Recife, ele disse, meu filho, por que você não colocou essa música no festival? Aí eu disse, maestro, eu coloquei. Como assim? Eu disse, maestro, eu acho que as pessoas que estavam lá escolhendo ouviram ou não ouviram. Eu acho que nem ouviram, né? Ou acharam que eu estava me achando por conta do refrão. E aí, quando ouviram o refrão, foi, tira esse cara de cena, que esse cara está se achando. Porque o refrão é o frevo falando, o povo falando. O frevo é do povo. Então ele diz exatamente o que ele é. E foi através de mim que isso aconteceu. E nesse mesmo ano, foi a música escolhida para tocar em todos os polos do Recife. O prefeito na época do Recife, o João Paulo, disse, eu quero essa música, porque essa música você fez para mim. Eu digo, não, senhor, é o frevo, eu também achei que era para mim. Só porque você é escorpiano e nasceu no dia 29 de outubro e no dia 28, não venha não, né? Não venha não, aí começou aquela brincadeira, já tinha uma música do Alceu, que o Zé da Flauta tinha produzido, ele disse, não, eu quero a música do Ed Carlos. E colocou em todos os polos do Recife, onde estava lá o carnaval, estava tocando Eu Sou o Frevo. É uma música atemporal e o frevo diz: quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso. Aí Rui fez, eu também. Né, Rui? Eu também me acho. Aí ele disse mais: eu sou de rua, eu sou de bloco, eu sou canção porque eu posso. Sou a alegria do folião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital. Eu sou do pátio, o general. E lá no galo só cantam pra mim. Eu fiz 100 anos, que sonhos clarins. Frevo, eu sou o frevo. E aí, depois de 6 meses, Rui, eu descobri que eu tinha feito uma canção atemporal. Por que atemporal? Porque não foi nada premeditado pro centenário, hein? Quando ele diz, eu fiz 100 anos, que sonhos clarins. Ele quer dizer, vocês inventaram um centenário para mim. Por isso, intuí, porque naquele centenário tinha muita gente fazendo música, mas premeditadas. E essa não. Aí o motivo, eu quero me pegar nisso, assim, é dela não ter ficado. Porque ela não era música fazendo louvação ao centenário. E ele diz, falando por si, dizendo: eu fiz 100 anos que soem os clarins. Daqui a 99 anos, as pessoas estão dizendo: eu fiz 100 anos que soem os clarins. É o frevo. Eu sou o frevo.
Então foi assim que nasceu Eu Sou o Frevo, composição de Ed Carlos, que ouviremos com o próprio criador.
Mas eu fico famoso, mas eu fico bonito, mas eu fico gostoso. Quanto mais eu envelheço, mas eu fico famoso, mas eu fico bonito, mas eu fico gostoso. Eu sou de rua, eu sou de bloco, eu sou canção, porque eu posso. Sou alegria, um folião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital, eu sou do pátio, um general. E lá no galo só cantam pra mim: eu fiz 100 anos que soem os clarins. Frevo, eu sou o frevo. Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mas eu fico gostoso. Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mas eu fico bonito, mas eu fico gostoso. Eu sou de rua, eu sou de bloco, eu sou canção, porque eu posso. Sou alegria, do folião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital, eu sou do pátio, um general. E lá no galo só cantam pra mim: eu fiz 100 anos que soem os clarins. Simbora, meu frevo! Viva o mestre Enéas! Ei, 40 anos de alegria! Eu sou de rua, eu sou de bloco, eu sou canção porque eu posso. Sou alegria, do folião, vou na ponta do pé e sombrinha na mão. Sou do Recife, a capital, eu sou do pátio, o general. E lá no galo só cantam pra mim: eu fiz 100 anos que soem os clarins. Frevo, eu sou frevo. Frevo, eu sou frevo.
Maravilha! Ouvimos Eu Sou o Frevo, composição e interpretação de Ed Carlos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Hugo Martins.
Meu primeiro emprego foi em rádio, onde estou até hoje, né? Rádio, minha paixão. Me apaixonei pelo rádio, porque quando eu vim da Paraíba para Pernambuco, eu nunca tinha ouvido nada de rádio. Então, aqui naquela época, havia programas de frevos. O tipo de música que eu gosto realmente é frevo, música erudita e música de cinema. Já há muitos anos eu faço a sonoplastia do espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, né? E a minha vida é essa, é rádio, televisão e cinema, que eu também gosto de fazer uns filmes, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor pernambucano Ed Carlos, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de O Rei do Baião, no Reino de Momo, composto em homenagem a Luiz Gonzaga. Você lembra?
É sábado de Zé Pereira, o galo começa a cantar, Ernesto céu anuncia.
Ed Carlos me contou a interessante história de O Rei do Baião, no reino de Momo, mas antes disso falou de sua formação musical. Bem, Ed Carlos, com 13 anos, você já tocava sax alto. Então, como é que funcionou a sua formação musical? Desde quando você estuda, você foi para partitura, você sabe ler música?
Sim, sim, né? Eu tenho muito orgulho da minha carteira de músico, né? Dizem não, é verdade, só tinha duas ordens no Brasil, né? Ordem dos advogados e ordem dos músicos, né? Tem a OMB e tem a OAB. Então eu sou da OMB, né? Ordem dos músicos do Brasil. E eu, na época que eu fiz a minha primeira prova de música, eu tirei uma nota bacana, que foi 9,5, lendo partitura, né? Então, porque eu já cantava e lia, né, por conta da minha história com sax no interior. Abandonei um pouco o sax porque um colega no carnaval estava precisando de um instrumento, não tinha um instrumento, só estava cantando. Eu cedi o instrumento para ele e ele continuou. E ele ficou lá com o meu instrumento. Com certeza eu segui cantando e ele tocando, né? Mas essa história com o instrumento foi o início da minha vida, né? Se eu não tivesse tido a oportunidade de ser um instrumentista, né, no interior, né, de São Vicente Ferrer, tocando a banda de música, né, eu não tinha futuramente sido o cantor que eu sou hoje, que estou no Guinness, como você sabe, no Ranking Brasil, como os maiores o maior intérprete de frevo, porque eu sou o cara, também foi uma coisa intuitiva, o cara me chamou, o Adilson Medeiros, me chamou para gravar um monte de frevos, e depois ele descobriu que eu sou o cara que mais gravou em todos os tempos de um só compositor no menor espaço de tempo. E aí foi uma festa no Galo da Madrugada, fizeram toda a leitura lá e descobriram isso. Eu não sabia disso, né? Foi uma coisa que eu fiz com pretensões nenhuma. O compositor que conseguiu descobrir isso. Aí foram me entregar troféu, tudo do Guinness. E hoje isso me orgulho porque a gente está fazendo história e a diferença.
Ed Carlos, O Rei do Baião no Reino de Momo, que é uma composição só sua, tem história?
Tem sim, tem uma história muito bacana, porque foi exatamente no ano que nasceu meu filho João Pedro, né? E o Galo estava homenageando o Rei do Baião, olha como homenageou o Rei do Baião, por conta do centenário. E aí eu fiquei brincando com as palavras. Quando eu vi o tema do Galo da Madrugada, era tão grande o tema, que passei título de escola de samba, uma palavra muito grande. Aí eu fiquei olhando para mim e disse, meu Deus do céu. Se eu tivesse a oportunidade de falar com o Rômulo, que é o presidente do Galo, nosso grande amigo, Rômulo Menezes, eu faria a ele, eu daria uma ideia. Já que o Rei do Baião vai ser homenageado pelo Reino de Momo, então por que não fazer o tema ser o Rei do Baião no Reino de Momo? Oi, a alusão do Reino de Momo, que é o Galo da Madrugada, né? Ele reina naquele dia. O Rei do Baião no Reino de Momo. E fiquei com aquilo na mente. E cheguei para o Rômulo Menezes. Rômulo, rapaz, eu tive uma ideia bacana. O que foi isso? Poxa, se eu tivesse falado contigo antes, eu acho que você tinha colocado esse título. O quê? O Galo vai homenagear Gonzagão? Tinha coisa mais linda de você colocar. O Rei do Baião no Reino de Momo. E você fez essa música? Não, eu mais ou menos assim. E como é? Aí eu disse, o Rei do Baião no Reino de Momo, do Galo da Madrugada, o Rei do Baião, o Reino de Momo, saudando Luiz Gonzaga. Por que você não me falou isso antes? Eu disse, Ju, perdoe, eu fiz isso recentemente, você já tinha lançado o tema. Aí eu fiquei sem jeito de lhe mostrar. Aí ele criou o festival de música, e eu entrei lá com os grandes compositores, e venci o festival em terceiro lugar. E as pessoas ficaram assustadas, porque quando saiu a camisa que antecedeu o festival, as camisas do Galo, em todas saiu no broche. Todas as camisas do Galo. O Rei do Baião no Reino de Momo. O Rei do Baião no Reino de Momo. Além do tema oficial. Aí todo mundo falou, já ganhou o festival. Até as camisas já vem com o nome da música dele. Mas não foi isso. É porque eu já tinha cantado a pedra para ele bem antes. E as pessoas não sabiam. Diz, vão saber agora. Então não foi uma coisa que ele botou por conta. Eu já tinha falado antes da música ser criada, eu dei o tema para ele. Como o tema oficial já tinha sido lançado, ele também não quis perder, né, essa minha criatividade intelectual, opa, né, se pode falar isso, né, e colocou em todas as camisas o Rei de Baiano e o Rei de Bombo. Mas eu não ganhei o primeiro lugar, ganhei o terceiro. Durante 3 anos seguidos, eu ganhei o Festival do Galo Madrugada em terceiro lugar. Né? Fiquei muito orgulhoso por isso, porque foi mais um momento histórico na minha vida. Cantar Gonzagão e saudar o Galo Madrugada ao mesmo tempo.
Então foi assim que nasceu o Rei do Baião no Reino de Momo. Composição de Ed Carlos, que ouviremos com o próprio criador.
É sábado, diz Zé Pereira, o galo começa a cantar. Ernesto, céu anuncia, é hora do clarinho tocar. Pra homenagear Gonzaga, nosso rei do Baião, pernambucano do século XX, nosso eterno Gonzagão. 35 anos de galo, de Gonzagão, o Baião teve passagem pro galo, teve pro leão. O rei do Baião no reino de Momo, do galo da madrugada. O rei do Baião, o reino de Momo, saudando Luiz Gonzaga. O rei do Baião no reino de Momo, da madrugada. O rei do Baião, o reino de Momo, saudando Luiz Gonzaga. É sábado, diz Zé Pereira, o galo começa a cantar. Ernesto, céu anuncia, é hora do clarim tocar. É sábado, diz Zé Pereira, o galo começa a cantar. Ernesto, céu anuncia, é hora do clarim tocar. Pra homenagear Gonzaga, nosso rei do Baião, pernambucano do século XX, nosso eterno Gonzagão. 35 anos de galo, centenário de Gonzagão, o Baião pede passagem pro galo, prêmio pro leão. O rei do Baião no reino de Momo, do galo da madrugada. O rei do Baião, o reino de Momo, saudando Gonzaga. O rei do Baião no reino de Momo, do galo da madrugada. O rei do Baião, o reino de Momo, saudando Luiz Gonzaga.
Maravilha! Ouvimos o Rei do Baião no Reino de Momo, composição e interpretação de Ed Carlos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Quando o frevo torto entorta, moça na janela.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Felipe Gama.
A rádio foi muito importante para mim. Brasília é uma cidade excepcional nesse sentido. Quer dizer, uma série de rádios aqui de altíssimo nível. Eu adoro dar entrevista em rádio, adoro o ambiente da rádio, adoro a atmosfera das rádios, adoro ouvir rádio, essa experiência de você não saber que música vai vir depois e tal, e de você passar, eventualmente você vai ouvir uma música que você nunca terá ouvido na vida, eu adoro isso.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim. Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Tomba FM de Paratinga, na Bahia, Toque Brasil Web de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Tribuna FM de Virginópolis, Minas Gerais, Tribuna Web Rádio de Cariri, Ceará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Dedicado ao talento e à criatividade do cantor e compositor pernambucano Ed Carlos, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Paraibucano de Taperuá, composta em homenagem a Ariano Suassuna. Você lembra?
No alto do reino, o galo canta e a nação se levanta para homenagear.
Em entrevista me concedida em dezembro, Ed Carlos me contou a interessante história de Paraibucano de Taperuá. Antes disso, falou de seu processo criativo. Ed Carlos, o que é que te inspira?
As pessoas, o povo. Eu sou um cara do povo. Eu vim do povo, né? Tudo que está acontecendo no dia a dia, né, na música, na política, na cultura, né, isso me enriquece. Eu digo sempre, é de Carlos, é do povo, é de verdade. Isso é o meu dia a dia, é conversar com as pessoas. E isso eu aprendi muito com Ademir Araújo, que ele é um maestro popular, né? E aí a gente vem bebendo na fonte com as pessoas, aprendendo com as pessoas. Todo dia eu aprendo com pessoas, com gente, como a gente, como você, inclusive. Igual você, inclusive.
Ed Carlos, processo criativo. Na hora que você compõe uma música, você tem uma inspiração? Ou você trabalha com a transpiração? É a motivação? É a intuição? É a encomenda que fazem? Como é que funciona o seu processo criativo?
Eu sou muito intuitivo. Eu digo, se fosse fazer música as pessoas pagando, isso é uma loucura, né? Porque eu sou intuitivo, eu faço música por intuição mesmo. Quando ela vem, vem a minha letra e música pronta. Quando eu percebo que não dá para construir aquela música, eu chamo um parceiro para ele, né? Como eu tenho o Fátima de Castro como parceira, como Maciel Melo, mas é através de alguém muito, muito poético também, que tem muito isso com ele, né? De viver essa música verdadeira. Então, as músicas têm sido assim, ela vem intuitivamente. E quando vem, já vem pronta, né? Eu não sou aquele cara que traz a música pronta. Vem com letra e música, e depois faz alguns ajustes, mas vem sempre assim.
Ed Carlos, Paraibucano de Taperuá, que é uma composição só sua, tem história?
Minha também. Também é uma das músicas que está em todas as plataformas digitais, né? Com CD do Galo da Madrugada. Também, porque o Galo homenageou Ariano Suassuna em vida, não é? E aí, como todos os compositores de Pernambuco estavam escrevendo músicas para esse momento, eu fui convidado e eu disse, vou fazer o quê, meu Deus? Ariano, meu ídolo? E daí fluiu. Ele é de Taperuá, ele é de lá, de Paraíba, mas ele é daqui. Ele torce pelo Esporte, né? Fazer o quê, né? Ninguém é perfeito, mas Esporte Clube Recife. Aí eu disse, do alto do reino, o galo canta, e a nação se levanta para homenagear. Da pedra do reino chegou Ariano, paraibucano de Taperuá. E trouxe com ele a sua alegria, a sua energia, o armorial. E trouxe com ele seu terno encarnado. Não, e trouxe com ele seu reino encantado.
seu terno encarnado para o carnaval. Então, fluiu, sabe? E aí eu falo das pérolas de Ariano, que eu quero que todo mundo escute depois, né? Aí, porque Ariano, meu ídolo, né? Meu ídolo é Ariano Suassuna.
Então foi assim que nasceu Paraibucano de Itaperuá, composição de Ed Carlos, que ouviremos com o próprio criador.
Pedra do reino, chegou Ariano, Paraibucano, Itaperuá. E trouxe com ele a sua alegria, a sua magia, o armorial. E trouxe com ele seu reino encantado, seu terno encarnado para o carnaval. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Mulher vestida de sol no meu jardim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Rico avarento, quero 100 léguas de mim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Um casamento suspeito é muito ruim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. A pena e a lei pra quem não gostar de mim. O reino, o galo canta e a nação se levanta pra homenagear. Da pedra do reino chegou Ariano, Paraibucano, Itaperuá. E trouxe com ele a sua alegria, a sua magia, o armorial. E trouxe com ele seu reino encantado, seu terno encarnado para o carnaval. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Mulher vestida de sol no meu jardim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Rico avarento, quero 100 léguas de mim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Um casamento suspeito é muito ruim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. A pena e a lei pra quem não gostar de mim. A nação se levanta pra homenagear. Da pedra do reino chegou Ariano, Paraibucano de Itaperuá. E trouxe com ele a sua alegria, a sua magia, o armorial. E trouxe com ele seu reino encantado, seu terno encarnado para o carnaval. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Mulher vestida de sol no meu jardim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Rico avarento, quero 100 léguas de mim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. Sem casamento suspeito é muito ruim. Só sei que foi assim, só sei que foi assim. A pena e a lei pra quem não gosta de mim.
Maravilha! Ouvimos Paraibucano de Itaperuá, composição e interpretação de Ed Carlos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
A
pelas ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcos Flávio, trombonista mineiro.
O rádio, além da sua função social, ele exerce também uma forma de companheirismo na minha vida, nos meus afazeres, na minha casa e principalmente dentro do meu carro. Hoje, com esse trânsito que a gente tem, ele é meu grande companheiro nessas horas, né? Eu que moro em uma cidade e trabalho em outra, ele sempre me acompanha, né, durante esse trajeto. E com notícias, com aquela música que nos acalma, né, nessas situações de estresse. E no caso da minha profissão, ele é o grande impulsionador da minha obra, do que eu faço, do que eu pretendo divulgar. Sem o rádio mesmo seria realmente difícil, né? Eu acredito que para qualquer tipo de músico, que seu trabalho fosse reconhecido e que chegasse aos lares, né, aos ouvidos das pessoas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Dedicado ao cantor e compositor pernambucano Ed Carlos, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Mulheres que Encantam, só dele. Você lembra?
Mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia, mulheres que dançam, que amam e se amam.
Em dezembro de 2019, Ed Carlos me contou a interessante história de Mulheres que Encantam. Mas antes disso, falou sobre a sensação de cantar em cima de um trio elétrico no carnaval. Ed Carlos, e como é que é a sensação você em cima daquela estrutura maravilhosa, cantando esse frevo para aquela multidão no galo da madrugada?
Meu amigo, você falou em emoção, em tantas emoções. Essa é uma das maiores emoções do ser humano. Você não sabe se ri ou se chora. Você vê 2,5 milhões de pessoas cantando com você, exaltando a música. Tem hora que você não aguenta, você chora mesmo. Quando chega na apoteose, que todo mundo levanta a mão e canta: frevo, eu sou o frevo. Quanto mais eu envelheço, mais eu fico famoso, mais eu fico bonito, mais eu fico gostoso. Sabe?
Então, sempre eles cantam essa música.
E outra que é emblemática, acho que é da Guarapari: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. E o povo cantando: ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Você sabe o que é ver 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas cantando com você isso?
Ed Carlos, Mulheres que Encantam, que é uma composição só sua, tem história?
Também só minha. tem história bacana, porque o Galo da Madrugada, todo ano ele homenageia, né, uma personalidade, como foi com Ariano Suassuna, onde eu fiz a canção também, onde foi com Luiz Gonzaga, onde eu fiz uma canção também, e veio o ano, esse ano agora, homenagear as mulheres empoderadas do nosso Brasil, né? Aí ele fez: Ed, cadê a música? Eu: que música? Uma música, o tema é frevo mulher. E eu disse: eu não faço uma música por encomenda, mas tem que fazer. Aí eu disse: meu Deus do céu. Aí do nada eu estava em casa, aí veio a parte poética, né, que é a primeira fase, que eu não sabia que eu era poeta, descobri nesse dia, brincadeira, né? E onde fluiu a música, que eu espero que essa música em breve vai ser bem, o Brasil vai conhecer melhor, onde eu digo: és mulher empoderada no meio da multidão, fuliã fazendo farra dentro do meu coração, e quando chamo por ti, diga sim ou diga não, corpo nu queimando em brasa, vulcão em erupção. Aí todo mundo: ah, eu digo: ah, não, isso é só o começo, agora é que vem. Aí eu digo: mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia, mulheres que dançam, que amam, se amam, mulheres que transbordam de alegria. É frevo mulher fervendo a nação, no frevo de rua, de bloco ou canção, no frevo mulheres, no galo a cantar, mulher que é respeito, é bom respeitar. É frevo mulher fervendo a nação, no frevo de rua, de bloco ou canção. No frevo mulheres, no galo a cantar. Mulher quer respeito em todo lugar. Mulher quer respeito, é bom respeitar. Mulher quer respeito em todo lugar. Mulheres que cantam, mulheres que encantam.
Então foi assim que nasceu Mulheres que Encantam, composição de Ed Carlos, que ouviremos na voz do próprio criador.
És mulher empoderada no meio da multidão, folião fazendo farra dentro do meu coração. E quando chamo por ti, diga sim ou diga não. Corpo nu queimando em brasa, vulcão em erupção. Transportam de alegria. Mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia. Mulheres que dançam, que amam e se amam. Mulheres que transportam de alegria. É frevo mulher, fervendo a nação. No frevo de rua, de floco ou canção. No frevo mulheres, no galo a cantar. Mulher que é respeito, é bom respeitar. É frevo mulher, fervendo a nação, no frevo de rua, de provocação. No frevo mulheres, no galo a passar. Mulher quer respeito em qualquer lugar. Mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia. Mulheres que dançam, que amam e se amam. Mulheres que transportam de alegria. Mulheres que cantam, mulheres que encantam, mulheres que vivem a reinar na folia. Mulheres que dançam, que amam e se amam. Mulheres que transportam de alegria. É frevo mulher, fervendo a nação. Frevo de rua, de provocação. No frevo mulheres, no galo a cantar. Mulher quer respeito, é bom respeitar. É frevo mulher, fervendo a nação. No frevo de rua, de provocação. No frevo mulheres, no galo a passar. Mulher quer respeito em qualquer lugar. Lugar.
diga mulher. Viva o galo!
Maravilha! Ouvimos Mulheres que Encantam, composição e interpretação de Ed Carlos.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Spock.
O rádio é bastante presente em mim, porque meu pai era apaixonado por música. Meu pai era um boêmio, né? Muito, muito forte, adorava música. Então o rádio é presente na minha vida, principalmente com os cantadores, os repentistas, eu me lembro muito bem. Então todas essas histórias da rádio, das orquestras, da música, isso é muito forte e muito presente em minha vida. Então, essas fases todas eu sempre estive muito perto da rádio, até hoje.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor pernambucano Ed Carlos. E a música da vez é Frevo Alegria, composição só dele. Você lembra?
Se frevo vai, eu vou. Se frevo tá visto, onde ele chegar. Eu quero me faltar, vou me entregar.
Ed Carlos me contou a interessante história de Frevo Alegria. Mas antes disso, falou de sua trajetória. Ed Carlos, 30 anos de carreira. Vamos resumir um pouco essa trajetória sua?
30 anos, aí a gente consegue colocar isso quando eu venci a primeira vez um festival, né, como compositor, que foi o Frevança no 10, da Globo Nordeste, onde eu estava lá concorrendo com grandes mestres, Getúlio Cavalcante, Ademir Araújo, né, José Bartolomeu, que também somos Santi Ferre, e tantos outros compositores ilustres da época, né, eu não conhecia ninguém. Então coloquei uma música chamada Frevo Alegria no festival, e eu venci com o segundo lugar. Ter sido mais de 3 mil músicas, eu fiquei em segundo lugar e o prêmio de melhor intérprete, que foi o Bubusca Valença. No ano seguinte, por eu ter cantado, ter a oportunidade de cantar também, porque é outra história bacana, quando o Bubusca, você não vai cantar por quê? Eu disse, não deixa, eu não sou conhecido ainda. Eu falei, tá bom, se ela for pra final, você canta comigo. Aí aquela história bacana, que eu subi anônimo à TV, entrevistando todos os compositores da época, né? Eu era um desconhecido. E eu subi anônimo no palco, na hora. E agora vamos ouvir o segundo lugar no Frevança no 10, da Globo Nordeste, como Busca Valença. Autoria de Edilson Carlos. Não era nem Ed Carlos. E aí eu subi no palco, fiquei do lado dele, deixei eu cantar. E disse, você falou que eu ia cantar, e eu apontava para ele. Daqui a pouco ele disse, e agora o autor? Aí eu me espalhei. Se o frevo vai, eu vou. Se o frevo tá, estou. Onde ele chegar, eu quero me esbaldar. Vou me entregar ao prazer de frevar. Não quero nem saber, deixa acontecer. Eu vim aqui pra brincar. O frevo é alegria. Enquanto houver folia, não posso parar. O frevo é alegria. Enquanto houver folia, não posso parar. E aí, quando eu desci do palco, eu já era uma celebridade. Todas as câmeras da Globo se voltaram a mim. Quem é você? Eu digo, eu só quero uma oportunidade. Eu sou isso aqui. Aí no ano seguinte, eu já tive a honra de ser abraçado pela Globo Nordeste e receber das mãos do nosso querido e saudoso Jota Raposo, que era o diretor da Globo Nordeste de programação e o criador do Frevança, não é? A Sombrinha de Prata como cantor revelação da Globo Nordeste. Recebeu Sombrinha de Prata, já cantando do lado de Luiz Bandeira, Claudionor Germano, Expedito Baracho. Veja que orgulho. E aí, começou toda a minha história com o frevo.
Ed Carlos, Frevo Alegria, que é uma composição só sua, tem história?
Tem história. Eu nunca tinha feito um frevo na minha vida, Rui. Nunca na minha vida. Eu cantava no Cavalo Dourado e eu fiquei naquela expectativa. Era o último festival de frevo da Globo e eu olhava para a televisão da minha mãe lá em Areias, quando vim morar em Recife, e eu ficava, meu Deus do céu, eu queria tanto fazer um frevo, para botar nesse festival, para eu aparecer, para alguém me dar uma oportunidade na vida, eu como cantor aqui. Aí veio. Eu fui passear em Olinda, na quarta-feira de cinzas, nunca tinha visto um negócio daquele, segura a coisa.
um monte de gente na Quarta-feira Cinza, balançando um pé de liamba, a polícia atrás tomando de conta para ninguém mexer neles. Eu disse, meu Jesus, o que é isso? Aí foi quando veio a história. E aí eu escrevi. Se o frevo vai, eu vou. Se o frevo tá, estou. Onde ele chegar, eu quero me esbaldar, vou me entregar ao prazer de frevar. Não quero nem saber, deixa acontecer, eu vim aqui pra brincar. O frevo é alegria. Enquanto houver folia, não posso parar. Se o frevo vai, eu vou. Se o frevo tá, estou. Onde ele chegar, eu quero me esbaldar, vou me entregar ao prazer de frevar. Mas quanta doideira, olha, quarta-feira chegou pra chatear. Mas já estou de pé, e não segura a coisa, vou subir a Sé. Eu já estou de pé, segura a coisa, e vamos lá, mané. Foi aí que eu apareci como compositor há 30 anos, chegando em Recife com o Frevo Alegria.
Você botou no festival?
Botei no festival, na época mais de 3 mil pessoas estavam concorrendo, inclusive Mestre Capiba. Você imagine, ele ainda era vivo, e eu tive a honra de ficar em segundo lugar e receber o prêmio de melhor intérprete também. E ali foi quando me viram cantando, que o Bubusca, que foi o meu intérprete, né? O intérprete é colocado pela Globo Nordeste, ele me deu a oportunidade de cantar a música.
No caso, você, como compositor, não podia cantar a música?
Não, porque ninguém sabia quem eu era, né? E como era o ano 10, a Globo escolheu os intérpretes, né? Que era o Ivano, era o Bubusca, era o Jorge Altinho, o Novinho da Paraíba. Tinha os intérpretes, né, especiais para aquele momento, não é? E eu, senão você, ninguém me conhecia. Eu era cantor da maior casa de forró do Brasil, só isso. Até na rua, até hoje, as pessoas que não lembram de mim, Cavalo, tudo bom? Eu tenho o nome de Cavalo até. Oi, Cavalo, por causa do Cavalo Dourado. Como é que vai Cavalo Dourado? Porque foram 5 anos cantando forró, toda semana. Então eu me virei um especialista porque eu cantava forró sexta e sábado, de 10 da noite às 4 da manhã. Aí quando esse freio veio, foi um anjo de luz que mandou pra mim. Ué, vou dar uma chance. Vai, canta.
Então o Bubusca convidou você pra cantar com ele na final?
Na final, a minha música. E aí quando eu saí dali, já saí, subi anônimo e já desci, né? Uma celebridade, todo mundo querendo saber quem é você, quem é você, quem é você, você é de que família pra cantar assim, não é? Até isso, engraçado, né? Não, gente, eu sou o cantor do povo, eu sou compositor, tô aqui. Aí os compositores maiores da época, como Dimas Cedícias, Romero Amorim, o poeta Romero Amorim, Valmar, como eu falei, o próprio Braulio de Castro, e tantos outros, como você tá os nomes, Raul Valença, o Edson Rodrigues, aí comecei a cantar os grandes compositores do Recife. E aí comecei a ganhar os festivais como intérprete. E deixei acalentando, adormecido, o lado do compositor. Depois ele veio, e veio agora com muita vontade, com muita garra e com muita verdade.
Então foi assim que nasceu Frevo Alegria, composição de Ed Carlos, que ouviremos na voz do próprio criador.
Vai, eu vou. Se o frevo tá listo, onde ele chegar, eu quero é me faltar, vou me entregar ao prazer de frevar. Não quero nem saber, deixa acontecer, eu vim aqui pra brincar. O frevo é alegria, enquanto houver folia, não posso parar. O frevo é alegria, enquanto houver folia, não posso parar. Vai, eu vou te perguntar, estou onde ele chegar. Eu quero é me faltar, vou me entregar ao prazer de frevar. Mas quanta doideira, olha a quarta-feira, chegou pra chatear. Eu já estou de pé e não segura a coisa, vou subir a Sé. Eu já estou de pé, segura a coisa, vamos lá, mané. Vai, eu vou. Se o frevo tá listo, onde ele chegar, eu quero é me faltar, vou me entregar ao prazer de frevar. Mas quanta doideira, olha quarta-feira, chegou pra chatear. Eu já estou de pé e não segura a coisa, vou subir a sé. Eu já estou de pé, segura a coisa e vamos lá, mané.
Maravilha! Ouvimos Frevo Alegria, composição e interpretação de Ed Carlos. Ed Carlos, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão super apaixonados pelo teu trabalho, pela forma como você contou a sua história. Estão querendo, com certeza, seguir você nas redes sociais. Você tem Facebook, Instagram, site que você possa anunciar?
Ah, tem tudo lá. O Ed Carlos, né? O edcarlos.com, né? O Ed Carlos Oficial, Cantor Oficial, que é no Instagram, Ed Carlos Cantor Oficial, Facebook. Então, você pode também encontrar essas músicas em todas as plataformas digitais, não é? Tem lá o Passo da Ema, que foi uma música referência que o Antúlio me presenteou, onde eu apareci no Brasil todo, no mundo todo, com olha o passo da Ema, Lailô, lá no meu sertão, Lailô, todo passa voa, Lailô, só a Ema não, Lailô, tio, 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 toma milho passo, que a Ema, na verdade, é um personagem do Cavalo Marinho do Bumba Meu Boi. E aí o mestre Antúlio Madureira me presenteou com essa música, a gente gravou e foi um sucesso, né? As crianças cantam, interagem comigo, e quando criança gosta, não tem como dar errado, né? Então, tá tudo lá, gente, tá tudo lá, sigam-me e vocês vão encontrar Ed Carlos, é do povo, é de verdade.
Ed Carlos, muito agradecido pela sua participação no projeto Então Foi Assim, que é a série de livros, os programas de rádio para todo o Brasil. Agradeço por você ter aberto seu coração, revelado a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
E quando você fala de emoção, aí você fala do frevo, e como eu falei para você, que frevo forró na minha vida é feito feijão com arroz, eu não vivo sem os dois. Muito obrigado a você, Rui, por esse momento. Gratidão do fundo do meu coração.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAIC.